Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Eu já tentei falar sobre o segredo da infelicidade, o segredo do fracasso, o segredo da solidão, o segredo da incredulidade, o segredo da loucura, e hoje vou falar sobre outra coisa ruim, o segredo da religião. O segredo da religião, essa coisa ruim, isso é coisa que... isso é perigoso. Religião é um negócio muito perigoso. Falar para você, se você quiser se tornar um religioso, uma pessoa chata, insuportável, então tem aqui o segredo para você conseguir ser essa pessoa. Fica a dica. Lucas 18. E eu peço a Deus que o Espírito Santo de Deus fale conosco nessa noite, aqui e onde você estiver ouvindo, estiver participando com a gente, que o Espírito de Deus fale com você. E que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, faça a diferença nas nossas vidas. Leio o Evangelho de Lucas, capítulo 18. A partir do versículo 10, a parábola do fariseu e do publicano, Jesus dizendo, Lucas 18, 10. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Então deixa eu explicar logo quem é fariseu e quem é publicano. Quem é fariseu? Fariseu é o religioso zeloso da sua religião. Especialmente aqui, fariseu é uma seita dentro do judaísmo, do tempo de Jesus. Fariseu era um zeloso da lei de Moisés, um religioso exemplar. Identificado assim como um homem de Deus, um homem dedicado a Deus, um homem piedoso, um homem preocupado em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus, era um fariseu. Nós temos uma visão pejorativa dos fariseus por causa dos conflitos dos fariseus com Jesus. Mas os fariseus, eles eram, naquela sociedade de Jesus, exemplos, ícones, símbolos de pessoas dedicadas a Deus e com honradez e com integridade. Fariseu era uma pessoa identificada com levar Deus a sério e um praticante gabarito da sua religião. Então, fariseu. O publicano. Publicano era o cobrador de impostos. Os romanos tinham Israel como sua colônia e cobravam impostos dessa colônia. Os publicanos eram os judeus que cobravam impostos dos próprios judeus. Eles faziam esse serviço sujo para Roma. Então Roma dizia, olha, eu quero de imposto 15%. E o que você tirar a mais é seu. Então os publicanos, eles eram detestados, eles eram odiados pelos judeus, seus compatriotas, seus conterrâneos, porque eles eram considerados traidores de Israel. Eles eram vendidos para Roma. E eram gananciosos e pesavam a mão nos impostos em cima de Israel. Então, o publicano era a escória da sociedade. Então, aqui Jesus está dizendo mais ou menos o seguinte. Foi o pastor Batista orar no templo e o cara arrolado em tudo que é lista da Lava Jato também foi. Então, é mais ou menos isso aí. Pastor presbiteriano, calvinista, pietista, foi orar, certo? E foi também um certo senador da república, foi também um certo deputado, foi também orar. E os que estavam soltos foram orar. Foi o pastor da Assembleia de Deus, foi o pastor da Igreja Batista, não no mesmo horário, foram em horários diferentes, que não se dão, mas eles foram orar. Mas foram os homens piedosos, os caras que todo mundo olhava e dizia, esse cara é um homem de Deus, tá bom? E foi também o cara que quem olhasse ia dizer, isso não presta, isso é sangue ruim. E aí o fariseu orou de si para si mesmo. Orou no seu íntimo, na verdade ele orou de si para si mesmo e disse, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano, jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. E ele estava falando a verdade. De certa maneira, ele estava falando a verdade. Ele não era ladrão, não era corrupto, não era adúltero, era dizimista fiel e jejuava duas vezes por semana, quando a lei de Moisés mandava jejuar obrigatoriamente uma vez por ano. O cara jejuava duas vezes por semana. Então imagina o que esse camarada aqui era dedicado na sua piedade religiosa. Já o publicano, o sangue ruim, ele ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Deus tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu lhes digo, completa Jesus, que foi esse que pediu misericórdia, que desceu justificado, e não aquele outro que contou as suas virtudes para Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Bom, eu cresci dentro do ambiente religioso. Eu sou um religioso, sou um praticante da minha religião. Sou cristão, sou protestante, sou evangélico, batizado numa igreja batista. Com 11 anos de idade eu fui batizado nas águas. E cresci dentro de uma igreja batista. Com 17 anos eu estava no seminário. Com 21 anos eu era pastor. E sou pastor até hoje. Com 53. Então a minha vida toda cresci dentro da igreja, dentro do ambiente religioso. Eu sou um religioso. Eu tenho vida religiosa. E por vida religiosa, eu quero dizer o seguinte: eu vou na igreja todo domingo, vou três vezes na igreja todo domingo, então vou na igreja todo domingo, eu leio a Bíblia todo dia, faço as minhas orações, dou a minha contribuição financeira na igreja, dou até oferta de Natal na Rede Babi Solidária, eu faço trabalho voluntário, estou envolvido com prática religiosa o tempo inteiro, eu vivo dentro da religião, aliás, eu sou um profissional da religião. E eu vou dizer para você que de profissional da religião eu tenho mais de 30 anos, de religioso eu tenho um pouco mais. E eu descobri que se tem alguma coisa que tem o poder de nos afastar de Deus é religião. É prática religiosa, isso nos afasta de Deus se a gente vacilar. Poucas coisas têm o poder de nos levar para longe de Deus quanto a religião. E sabe que a minha crise com religião e vida religiosa e crente, assim, crente, vem de bastante tempo. Porque eu cresci numa igreja em que a religião era uma coisa séria demais. E na minha igreja eu aprendi, eu não sei se foi o que eles me ensinaram, mas foi o que eu aprendi. Eu aprendi que os caras que são ladrões, corruptos, adúlteros, esses caras, eles não são dos nossos. Quando eles são flagrados assim, adultério, expulso da igreja, quando eles são flagrados, metidos com corrupção, ladrão, assim, esses caras, eles não são dos nossos. Inclusive está na carta de João, que aqueles que nos deixaram não eram dos nossos. Então eu aprendi desde pequeno que tem os dos nossos e os que não são dos nossos. E aqui no meio dos nossos, tem uns caras que não são dos nossos, mas cedo ou tarde, a casa deles vai cair e vai ficar claro para todo mundo que eles não eram dos nossos. E eles vão sair. E enquanto eles estão aqui no meio de nós, mas não são dos nossos, eles são joio. Porque nós somos trigo. Eles são joio. Muito parecido com trigo, mas são joio. E no dia que a casa deles cai, fica muito claro que eles são joio, aí eles saem fora da igreja, são excluídos, são mandados embora, sei lá o quê, perdem o ambiente, etc. E aí fica revelado que eles eram joio e que não eram dos nossos mesmo, eram lobos vestidos de ovelhas. E eu cresci nesse ambiente. Por exemplo, eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha um herói. Um diácono da minha igreja era o meu herói. Me ensinou a Bíblia, me ensinou a orar. era técnico do time de futebol da igreja e me levava para jogar futebol em vários outros times que ele era técnico em Santos. Eu ia jogar com ele, ele me levava, me acompanhava, eu e mais um meu amigo da igreja. E aí um dia eu estou no culto de manhã, o diácono da igreja, meu herói, chega o pastor da igreja e fala: o irmão fulano de tal foi excluído pela quebra do sétimo mandamento. Aí eu fui na Bíblia, rapidinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, adúltero. Ah, mentira. Fui falar com o pastor, falei: pastor, não acredito. O irmão fulano não, é mentira, eu não acredito, cadê ele? Quero falar com ele. Não, você não pode falar com ele, tal, está vendo que é mentira? Você me deixou falar com o cara, que eu vou mostrar que não é verdade e tal, porque ele é dos nossos, pastor. Ele é dos nossos, ele não é adúltero. Falou: olha, é que eu não falei tudo lá no púlpito para não ficar chato, mas vou te dizer mais. Ladrão. Mentira, pastor, como ladrão? Falou: temos provas, roubou muito cheque da igreja e depositou na conta dele. Ladrão. E pior, hein? Fuma. Fuma. Pior, adúltero, roubava cheque da igreja e fumava. Não era dos nossos. E eu cresci com isso na minha cabeça. E aí você imagina que eu fui crescendo assim, fui, como gostamos de dizer aqui, eu fui adultecendo, lendo a Bíblia. E eu descobri uma coisa lá em casa, espelho. Aí complicou um bocado. Quando eu descobri espelho, ficou um pouco confuso na minha cabeça. Porque às vezes eu olhava no espelho, eu tinha mais cara de joio do que de trigo. Mais assim de não dos nossos, do que dos nossos. Na escola então, com 15 anos de idade, 16 anos de idade, na escola, você não faz ideia. Eu nunca fui assim um crente afastado. Fui meia boca, mas afastado assim não. Sempre na igreja, sempre ali ativo, participando, tal, e tudo mais. Aí eu comecei a pensar assim: eu acho que eu não sou crente coisa nenhuma. Acho que eu não sou salvo. Acho que eu não me converti. Eu acho que eu não nasci de novo. Eu acho que o Espírito Santo não habita em mim. Porque tem coisas que acontecem comigo, e aí eu li o Sermão do Monte, aí quando eu li o Sermão do Monte, piorou geral. Porque eu falava: não, adultério não dá, porque eu não sou nem casado, não sou adúltero. Ladrão também não sou, nem corrupto não sou, não sabia nem o que é ser corrupto naquela época. Não sou corrupto, sou dizimista, sou presidente da União de Jovens, eu estou bem. Mas quando Jesus fala: você não matou ninguém, mas odeia seu irmão, já ficou ruim para o meu lado. Quando ele falou que o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não, o que passar disso é do diabo, ficou pior para o meu lado. Eu pensei: como é que eu vou passar de ano agora com sim, sim, não, não? Como é que eu vou administrar minha mãe? Falando sim, sim, não, não, não pode mentir. Aí quando falou aquele negócio de não adulterou, mas olhou com um desejo impuro nos olhos, falei: aí Jesus, aí quebrou minha casa total. Eu tenho 16 anos de idade, 17. Estou com 50 ainda não resolvi essa parada, imagina com 16. Com 16 é impossível. Impossível. Mas eu fui levando tal, culto da fogueira, fazia umas orações, voltava e aí foi indo. E aí, fui pro seminário. E aí, com 21 anos de idade, não é que eu já era pastor? Aí piorou total. Porque eu fui pro gabinete pastoral e comecei a conversar com o trigo. E comecei a ouvir as histórias dos nossos. E você não queira saber. Aliás, você sabe, você é dos nossos. Você sabe as histórias que você conta quando você confia num pastor da sua igreja, ou num conselheiro, ou num amigo espiritual. E eu entrei numa crise profunda, porque eu falei: olha, pera um pouquinho. Aquilo que me ensinaram lá atrás, ou que eu aprendi lá atrás, ou aquele imaginário. Por exemplo, eu acreditava que todos os caras da minha igreja eram de Jesus. que tonto que eu era. Todo mundo que está na igreja é de Jesus. Eu achava isso. Eu achava que todo mundo que tinha um nome no hall de membros da Igreja Batista, que eu era membro, tinha um nome escrito no livro da vida também. Imagina. Depois que eu fiquei mais esperto, ganhei discernimento espiritual, eu já comecei a avisar para a Silvia, não deixa a bolsa aí. Aqui é a igreja. Aqui é o ambiente da religião. Você vai no shopping, você deixa a bolsa lá? Você vai no cinema, você vai no teatro, você vai numa casa de espetáculo, você deixa a sua bolsa lá? Por que na igreja você deixa? Porque você é tonta, porque você pensa que aqui na igreja todo mundo é de Jesus, não é não. E outra, tem uns caras aqui de Jesus também que adoram uma carteira. Gosta de uma carteira dos outros. Fica fechando o olho para orar com a bolsa aberta. Fica. Não passa o zíper para você ver o que acontece. E aí eu fui vendo essas coisas dentro da igreja, eu fui vendo que os nossos também eram adúlteros, corruptos, ladrões. Mas tinha um problema. O problema é que eles eram religiosos. E são religiosos. E a religião tem uma capacidade de nos levar para longe de Deus que é impressionante. Sabe por quê? Porque a religião coloca na nossa cabeça duas mentiras que a gente adota como verdade. A primeira mentira que a religião coloca dentro da gente é que a gente é bom. A religião traz para nós um senso de virtude. A religião embute lá na nossa interioridade mais profunda essa sensação de que nós não somos como os outros homens, que os outros são ladrões, corruptos, adúlteros, mas nós não somos nada disso. Nós damos o dízimo e nós jejuamos. Eu não estou nessa de jejuar duas vezes por semana, não dá. Mas a gente faz direitinho o que tem que fazer e a gente começa a achar que a gente é melhor que os outros. Nós não falamos isso descaradamente, porque já não é nem politicamente correto no mundo de hoje você ficar pagando de superior aos outros. Mas tem lá dentro de você uma sensação de que você é melhor do que os outros, sim. Principalmente quando acontece uma coisa ruim na sua vida. Ou quando você tem uma coisa boa que você quer muito. Então você tem uma expectativa de que Deus cuide de você de um jeito especial. De um jeito diferente. Você tem uma expectativa de que você vai ser poupado e poupada de algumas coisas na vida. Por quê? Porque você não é como os demais, que são adúlteros, corruptos e ladrões. E você dá o dízimo direitinho e faz oração e lê a Bíblia todo dia e vem no culto toda semana. Então, você tem isso dentro de você. Então, você, no fundo, tem uma expectativa de que Deus olhe para você de um jeito diferente. E quando acontece uma coisa ruim com você, você diz assim, mas eu o quê? Eu o quê? Eu sirvo a Deus há tanto tempo. Eu sirvo a Deus da melhor maneira que eu posso. Isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. O Salmo 73 é esse. O Salmo 73 é a angústia de um cara que se dedica a Deus e vê os outros adúlteros, ladrões, corruptos, prosperando. E ele diz assim, não é justo que eles prosperem e que eu que sou temente a Deus, e que eu que tenho virtudes, e que eu que sou um cara gabarito, eu não prospere. Não é justo que a praga tenha chegado na minha casa, não é justo. Isso está guardado dentro de você. Porque a religião infunde esse senso de virtude. É muito difícil você acreditar que você é igual a um assassino. Você é igual a um assaltante, que você não é melhor do que ele. Muito difícil. Tá impregnado assim na gente. Nós somos o povo que veio para a luz e os outros estão nas trevas. Nós somos os que já conhecemos a verdade e eles ainda estão no engano e na mentira. Nós nascemos de novo e já somos filhos de Deus e filhas de Deus. E eles são criaturas de Deus ainda. Eles ainda precisam receber o Espírito Santo, porque nós já temos, eles não têm. Então é difícil. Você diz assim: bom, eu nasci de novo, vim das trevas para a luz, deixei a mentira e agora tenho a verdade. Eu sigo a Jesus e não mais aos ídolos e aos deuses falsos. Eu conheço a Escritura Sagrada. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Os anjos de Deus me cercam com o cuidado de Deus. O sangue de Jesus me lavou e me purificou de todo o meu pecado. E você quer dizer que eu não sou melhor do que aquele cara? Desculpa. É praticamente impossível acreditar nisso. Porque a religião tem essa capacidade de infundir em nós um senso de virtude. E quando a gente se torna essa pessoa que tem senso de virtude, a gente não precisa mais de Deus. A gente passa para falar com Deus assim: Deus, o senhor está de parabéns que tem um filho que nem eu. Foi o que o fariseu fez. Chegou lá e falou: Deus, graças te dou, porque eu sou um cara gabarito, porque eu sou demais, porque eu sou uma pessoa cheia de virtudes. O que você tem para me pedir? Nada. O que você quer? Nada. O que você precisa? Nada. Eu só vim aqui dizer: graças te dou, porque eu sou o cara. E sabe o que acontece quando uma pessoa tem senso de virtude? A religião coloca uma outra mentira dentro da cabeça dela. É que ela já chegou. E que passar das trevas para a luz é ponto de chegada. Você vem caminhando pela escuridão até que você chega na luz. Chegou. Você vem vivendo na mentira até que você conhece a verdade, e a verdade te liberta. Aí você está livre. Você vem aqui seguindo aos falsos deuses, aos ídolos, até que você encontra Jesus. Aí você agora já é de Jesus. Aí você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo já está em você. Chegou. Só que a experiência para nós do Evangelho é a experiência de começou. Porque se eu estava na escuridão e agora estou na luz, eu posso ver. Eu era cego e agora vejo. Então eu vou começar a ver. E tem muita coisa para ver. Muita coisa, porque até agora eu vivi sem ver. Agora é que eu vou começar a ver. Agora é que eu vou começar a enxergar. Quando eu encontro Jesus, que é o caminho, começa a brincadeira. Não é que eu chego aqui e falo: ah, descobri o caminho certo, é esse aqui, ó. Tá bom, então agora tem que andar por ele. Começou a brincadeira, começou a aventura. Eu encontrei o caminho, agora tem que entrar pelo caminho aí. Tenho que caminhar por essa trilha nova que Jesus me abriu. Começa tudo. Só que quem é religioso e tem um senso de virtude, e um senso de que já conhece a Deus, já conhece a Bíblia, já conhece o Evangelho, já conhece o Espírito Santo, eu já sei, eu já sei, eu já sei, cheguei, está morto. E está mais longe de Deus do que pode imaginar. Porque realmente está longe de Deus, porque não tem consciência de quão longe está. A luz do Evangelho que se acende para nós não é para iluminar as nossas virtudes. É para nos mostrar a nossa miséria. A diferença entre quem está na luz e quem não está na luz, não é que quem está na luz tem virtudes. é que quem está na luz sabe que é mal. Quem está na escuridão é mal, mas pensa que é bom. Mas quando a luz acende, a gente se enxerga nesse espelho, que é Jesus, que é a palavra, que é a vontade de Deus, que é a verdade revelada para nós. Quando a gente se enxerga, aí a gente descobre que a única oração que a gente pode fazer é: tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Mas sabe o que a gente acha? Que a oração "tem misericórdia de mim que eu sou pecador" é a oração do dia da conversão. 2 meses depois, 3 meses depois, 1 ano depois, já não é mais essa oração "tem misericórdia de mim que eu sou pecador". Agora, depois de 1 ano que você descobriu que é pecador, que estava na escuridão, que andava nas trevas, que seguia os caminhos maus, os ídolos falsos, os deuses falsos, vivia na mentira, agora que você veio para cá, espera-se que você costume orar dizendo: "Graças te dou, Senhor, que não sou como os demais homens. Não sou como os outros." No fundo, no fundo, a nossa experiência religiosa acha que a gente começa buscando a Deus do jeito do publicano. E à medida em que a gente amadurece, a gente passa a orar como fariseu. Mas só tem um jeito de buscar a Deus: é com oração de publicano. Só tem uma oração que a gente pode fazer diante de Deus: é a oração do publicano. É: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Porque se eu vier aqui orar: "Senhor, graças te dou porque eu conheço a tua palavra, o evangelho, eu não sou como os demais", Deus vai olhar para mim e falar assim: "Aprendeu a orar com fariseu, foi? Eu sei o que está acontecendo contigo." Aí eu digo: "O que é que está acontecendo comigo, Senhor?" Ele vai dizer assim: "É, o seu gabarito está errado." "Como assim meu gabarito está errado?" "É, seu gabarito está errado. O seu gabarito para você comparar se você tem virtude ou não tem virtude, só tem coisas mensuráveis. Seu gabarito só tem coisa que tem tamanho, que dá para medir, que dá para contar. Só tem coisa que é aparente a olhos vistos. Mas numa relação de amor, essas são as coisas bem superficiais." Albert Einstein disse assim que: "Nem tudo que conta pode ser contado, e nem tudo que pode ser contado, conta." Então, por exemplo, ó, você perguntar se eu sou ladrão? Não. Corrupto? Não. Adúltero? Não. Se eu dou dízimo? Dou. Dá para contar. Isso aí é mensurável. Agora, numa relação de amor, as coisas que realmente contam são as que não dá para contar. São aquelas que estão dentro da gente. Dentro da gente. É por isso que um filho sente que o pai gosta mais do irmão do que dele. Aí o pai diz assim: "Mentira. Ó, você estuda na mesma escola, mora na mesma casa, come a mesma comida, calça o mesmo tênis. Eu amo vocês dois igual." Aí o menino diz: "Não é, pai, isso aí dá para contar. Está no seu olhar. Está no jeito que você fala com ele e o jeito que você fala comigo. É o que eu sinto. Isso aí não dá para contar." Por exemplo, oferta e cheque dá para contar. Generosidade não dá para contar. Solidariedade não dá para contar. Dízimo dá para contar. Mas vai saber se é um dízimo vaidoso ou se é um dízimo solidário. Só Deus sabe. Porque as coisas que realmente contam, não dá para contar. são da subjetividade, são da interioridade, são lá daquilo que é entre nós e Deus e nós, e às vezes só de Deus, porque a gente nem enxerga. Principalmente quando a gente está picado por essa maldição da religião que coloca em nós um senso de virtude e uma sensação de que eu já cheguei e já sei tudo. E sabe que o fariseu que se acha perfeito, virtuoso, acha que já domina tudo e tal, ele tem sérios problemas. Por exemplo, é por isso que as pessoas dizem assim para mim: eu sei, pastor, que Deus já me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Eu não me sinto perdoado. É, porque culpa não dá para contar. É estar lá dentro do fundão da alma, sabe? Está lá dentro. Por exemplo, o fariseu é muito preocupado com a sua imagem, né? Ele tem virtude, ele é zeloso da sua imagem. Uma vez eu estava lendo a Bíblia, foi ruim aquele dia. Aquele dia foi ruim. Deu ruim para mim ler a Bíblia aquele dia. Eu estava lendo sobre Davi dançando diante da arca do Senhor. E você que me conhece sabe que eu não sou uma pessoa assim, muito assim, efusiva, né? De dançar na frente da arca do Senhor. Eu estava lendo que Davi dançou na frente da arca do Senhor e veio dançando. E tirou a camisa, tirou a túnica, tirou a capa e veio pulando, dançando. E aí a mulher dele, filha de Saul, Mical, viu da janela. E quando ele chegou, ela disse assim: que papelão, hein? O rei no meio da rua, dançando, na frente de todo mundo, vulgar. Aí eu parei. Falei: ah, Senhor, não vai dizer isso para mim. Que eu tenho medo de parecer vulgar, por isso é que eu controlo tanto as minhas emoções e cuido tanto da minha imagem. O Senhor não está dizendo isso para mim. Nessa hora que você está lendo a Bíblia e que chega nesse ponto, você tem que lembrar que tem uma coisa para fazer, fecha a Bíblia, levanta e vaza. Porque senão, Deus vai indo lá no fundo da sua alma e começa a mexer em coisas que você não quer que Ele mexa. É melhor você ficar naquela de: não sou ladrão, não sou corrupto, não sou adúltero, dou o dízimo, vou na Ibabe, prego todo domingo, do que deixar Deus se meter nas coisas que realmente contam, mas não podem ser contadas. Estão na dimensão do mistério, do afeto. São essas coisas que fazem a gente bater no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Na relação com Deus, a gente vive assim, quebrantado, o tempo inteiro quebrantado. Eu olho para a cruz, porque foi pela cruz que Ele me chamou. E eu estou quebrantado todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não é assim um espírito de sofrimento, de vítima, de pecador. Não, é uma consciência diante de Deus. De que a graça de Deus é tão maravilhosa que a gente não pode parar na superfície da religião. A gente tem que descer. Quer um exemplo? O sujeito diz assim: cheguei aqui na Ibabe, estava mal, bebendo demais. Fui para o CR, já passou um ano que eu estou no Celebrando a Recuperação, fiz grupo de passos, fiz direitinho lá, tal. Hoje estou bem. Estou bem, já posso, não preciso mais vir no CR, já não, Deus me libertou. Vai nessa conversa, para de ajoelhar e de se quebrantar na cruz para você ver o que te acontece. Começa a achar que você está melhor e que você não pode ou não precisa mais fazer a oração de: tem misericórdia de mim, Senhor pecador. Começa a olhar para trás e falar assim, ó, lá eu era um homem desprezível. Hoje eu sou um homem de respeito. Hoje eu sou um cara de responsa, admirável. Hoje eu sou um fariseu. O evangelho é esse. E Deus quer meter a mão lá dentro da gente, nas coisas que não podem ser contadas. Há pecados, que nem esse que eu acabei de falar, que a gente conta, né? A gente sente o cheiro do álcool no hálito, na roupa, na pele de alguém, no ar do quarto de alguém. O álcool a gente exala. Mas e as palavras que têm o poder de destruir, que a gente não percebe? E as transferências de responsabilidade, transferência de culpa, as vozes acusadoras? E o perfeccionismo performático que nos acompanha o tempo inteiro esmagando quem está perto? Essas coisas de fariseu. Por isso é que eu digo, a ilusão da religião nos afasta de Deus. Porque a religião começa a dizer para a gente tem virtudes. E que a gente já conhece a verdade. Vou dizer para você uma coisa. O que Deus tem para formar em nós, que é o caráter de Jesus, a gente não faz ideia do que ainda precisa ser mexido dentro da gente. E o que há para se conhecer dos tesouros da sabedoria e do conhecimento revelados na pessoa de Jesus, a gente não chega nem perto de arranhar. É por isso que a gente vai sempre quebrantado diante da cruz. E vai fazendo essa linda oração que nós acabamos de cantar. Eu não quero só te conhecer de ouvir falar. Saber não é o bastante. Eu quero ouvir a tua voz. Eu mesmo quero ouvir a tua voz. Eu quero ter intimidade com o Senhor. E aí a gente tem que rasgar a alma. E não fazer jogo de cena. A minha oração é que você rasgue a sua alma diante de Deus, para que Ele exalte você. Porque todo aquele que se humilha é exaltado. A palavra de Deus promete: humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, e Deus vai exaltar você. Agora, aquele que se exalta será humilhado. Então, rasga a alma, meu irmão. Rasga o coração, minha irmã. Se derrama na presença de Deus. Canta esse louvor a Deus. E eu queria convidar você a fazer isso aqui na frente hoje, mais uma vez. Sair do seu lugar, vir aqui. E vindo aqui, eu queria que você dissesse assim: eu estou levando aí as coisas em mim que não são mensuráveis e que eu não consigo nem dar nome para elas. Mas eu quero dizer, Senhor, está aberto para o Senhor mexer, para o Senhor fazer coisa nova em mim, coisa que eu nem sei que existe, para o Senhor me revelar, para o Senhor falar, para o Senhor fazer. Eu não quero ser um religioso, eu quero ser um seguidor de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos cantar, vamos orar e vamos nos derramar na presença do Senhor.
De ouvir falar, eu não quero só te conhecer, de ouvir falar, saber não é o bastante, viver é muito mais que apenas ver de longe, o bom é desfrutar de tua intimidade, de toda a tua paz, Senhor Jesus.
Enquanto nós cantávamos, eu lembrei do apóstolo Paulo falando que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu fico pensando o que são esses gemidos. Se não são essas coisas que estão dentro de nós e que nem mesmo nós conseguimos colocar em palavras, e que nós não conseguimos dar nome para essas dores, não conseguimos dar nome para esses buracos que empurram a gente para descaminhos ou sei lá o quê, que apertam a nossa garganta, e que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos cura sem dar diagnóstico, porque só o diagnóstico já doeria muito, seria insuportável. Aí ele faz um gemido inexprimível e a gente levanta de outro jeito, e a gente é refeito na presença de Deus. E ele fala coisas para nós, mas ele não fala falando. Ele fala colocando dentro da gente sentimentos, disposições de alma, coisas que não cabem em palavras. A alegria de um abraço genuíno, né? A alegria de um amor verdadeiro e puro, a experiência do perdão, o alívio da culpa, leva embora o nosso medo, nosso abandono, essas coisas que estão lá dentro da gente e que a gente nem se dá conta, mas que aparecem na maneira que a gente vai vivendo, enquanto a gente está preocupado só com as coisas que a gente consegue enxergar. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai lá aonde a gente tem medo de ir, onde a gente nem sabe que precisa ir. Ele vai naqueles lugares dentro da gente que a gente nem sabe que existe, aí vai fazendo coisas novas. Fora isso, a gente fica brincando de religião. Mas quando a gente tem essa experiência de ouvir a voz chamando a gente pelo nosso nome e falando segredos para nós e sussurrando o amor de Deus para nós, isso faz toda a diferença na nossa vida. Isso aí é que liberta mesmo e faz a gente poder ser autêntico, livre. O que talvez Mical, vendo da janela, diria que é vulgar. Não é vulgaridade. É liberdade. É espontaneidade. É alegria. É autenticidade na presença de Deus. É não precisar enganar ninguém. Nem a si mesmo, nem aos outros e nem a Deus. Muito menos a Deus. Ah, que experiência maravilhosa que o Espírito de Deus pode nos dar. Eu oro a Deus e convido você a orar comigo. Que o Espírito do Senhor sopre sobre nós. Sopre sobre cada um que está aqui à frente. Sopre sobre você que não veio, mas está aqui. Sopre sobre mim. Sopre sobre mim também. Lá dentro de nós. E faça essas curas. Promova essas libertações. Essas transformações, e faça essas coisas novas que só o Espírito Santo de Deus pode fazer em nós. E nos encha de paz, de alegria, de amor, para a gente andar no caminho da liberdade, na presença de Deus, vivendo a vida em abundância que Jesus nos prometeu. Que seja assim para você, seja assim para transbordar de você e abraçar quem está em volta de você. Para a glória de Deus, para o nosso bem para o bem do mundo que Deus ama. Amém. Amém. Que Deus te leve em paz e alegria. Amém.